E na última eleição, ontem, Álvaro Dias conseguiu mais de 77% dos votos. 4.101.848 votos. É senador por mais 8 anos. Com essa eleição, com essa vitória, Álvaro Dias pode chegar a 28 anos no Senado. E é com ele que eu converso agora. Senador, boa tarde.
Oi, boa tarde, Gilson. Prazer, primeiramente, agradecer especialmente a Maringá e toda a região pela votação expressiva, mais de 80% dos votos na região, uma votação emocionante, né? Diria o Milton Nascimento, é para se guardar no coração e não se esquecer mais. Então, é uma gratidão imensa e certamente uma enorme responsabilidade que vou ter que carregar comigo para exercer um mandato imbatível, né? Tem que fazer um mandato histórico aí para compensar essa enorme votação.
É isso que eu queria comentar um pouquinho com o senhor. Tem eleições que o senhor deve ter participado da sua vida política que é disputada, voto a voto. Essa o senhor ganhou de uma forma quase que absoluta. O que pesa mais e qual é a maior responsabilidade e qual é o tipo de eleição que dá mais peso na vida de um homem público?
Olha, eu sei que as pessoas não avaliam a importância de um apoio extraordinário como esse. É difícil avaliar como isso funciona na nossa vida, na minha vida neste caso, né? Qual é a repercussão disso no meu trabalho? É um entusiasmo, uma motivação, uma responsabilidade, respeito, gratidão, tudo isso se soma e a gente procura se esforçar ainda mais, preparar-se cada vez mais, né? Adotar uma postura cada vez de maior seriedade, responsabilidade absoluta. Então é muito importante isso. Uma eleição muito disputada, é evidente que também traz a responsabilidade, mas essa é uma espécie de proclamação, né, que certamente é uma convocação a uma enorme responsabilidade. Tem que fazer justiça a essa votação, né, tem que fazer jus ao voto recebido e trabalhar muito.
Senador, eu queria falar um pouquinho sobre a conjuntura política, tanto na eleição para presidente como para o governo do Estado, né? O candidato ao governo do Estado, Beto Richa, ganhou no primeiro turno, também com uma votação expressiva, maior inclusive do que a última que ele teve há 4 anos atrás. E o PSDB vai para o segundo turno numa ascensão do Aécio Neves surpreendente. Inclusive, às vésperas, não se tinha muita certeza se ele iria. Pouco antes, até se dizia que Aécio Neves deveria abandonar a campanha como concorrente e já fazer um discurso pró-apoio a Marina Silva. Agora a coisa está invertida. Inclusive, há a expectativa de Marina Silva apoiá-lo. Como é que o senhor analisa o PSDB, nesse momento, o senhor que é uma das figuras expressivas dentro do partido?
É evidente que nós nunca jogamos a toalha, né? Aqueles que em determinado momento já começavam a sugerir apoio à Marina no segundo turno estavam se precipitando, né? Porque há movimentos que surgem e não encontram consistência suficiente para se manterem, e há reversão. E esse movimento ocorreu com a ascensão de Marina em razão de uma tragédia que motivou um crescimento num primeiro momento. E depois houve a reversão do movimento, né? E com a reversão do movimento voltou o Aécio a ocupar o espaço de oposição que lhe cabia desde o início. E ele passou a fazer um discurso mais afirmativo, adotou uma postura de maior veemência, de mais energia, e isso alavancou a sua candidatura para essa posição de destaque. Agora ele chega ao segundo turno realmente como favorito, porque os ventos da mudança estão realmente soprando com muita força. Os eleitores da Marina Silva também pensavam em mudança. Obviamente eles devem migrar majoritariamente para a candidatura de Aécio Neves, o que o torna favorito nesse segundo turno.
Então, o senhor acredita, por exemplo, que inclusive membros do PSB devem declarar apoio, como foi, por exemplo, o coordenador da campanha da Marina do setor econômico, também declarou. O senhor acha que vai ter declarações do próprio PSB em apoio a Aécio Neves?
Se bem que não há grande influência dessas declarações, né? Que a migração do eleitor é natural e espontânea. Ele, nesta altura, ele dispensa intermediários. Então, é claro que qualquer apoio é bem-vindo, qualquer declaração de apoio soma, mas independentemente dessas declarações, eu imagino o eleitor está dispensando intermediário nessa hora. A relação dele passa a ser direta com o candidato. Por isso, nós imaginamos que haverá, independentemente do apoio de Marina e dos seus companheiros, haverá uma migração de votos para o Aécio.
O PSDB no Estado, como é que o senhor avalia agora a vitória de Beto Richa?
Na verdade, não é a vitória de um partido, né? A vitória de 17 partidos, uma coligação enorme, e a vitória era anunciada. É fácil verificar, as pesquisas já apontavam isso, né? E a comparação das propostas, das alternativas disponíveis, né, indicavam para a candidatura do Beto Rich, que obteve uma vitória brilhante, sobretudo porque soube resistir aos ataques que recebeu. Foi uma campanha agressiva em determinados momentos, com ataques virulentos, né, e o governador Beto teve tranquilidade, teve sangue frio para reagir com certa parcimônia e prudência, e com isso assegurou a vitória já no primeiro turno. Agora nos resta desejar a ele boa sorte e que faça um bom governo, e estamos dispostos a colaborar com ele exatamente para que seja bem sucedido nesse novo mandato.
Senador, o senhor vai ficar mais 8 anos no Senado, o que significa que o senhor já tem algumas defesas que o senhor fez, inclusive expôs um pouco disso na sua campanha. E 8 anos significam 2 mandatos presidenciais, que pode ser a reeleição de Dilma Rousseff ou a ascensão de Aécio Neves. Como é que o senhor desenha o quadro do Congresso Nacional com as duas possibilidades?
No meu caso, a vitória do Aécio me fará adotar um outro modelo de atuação, mais voltado para a construção. Acho que devo colaborar solidariamente com o presidente para promover reformas importantes no país. O Brasil está amarrado a estruturas antigas, superadas, que impedem o seu crescimento no ritmo mais sério. O Brasil não cresce como poderia crescer. O crescimento é pífio atualmente. Então, essas reformas são essenciais e urgentes. Imagino poder colaborar para que isso ocorra, pressionando a favor das reformas. Se for o Aécio, com uma forma propositiva de ajudar, né? Se não for o Aécio, na oposição, fiscalizando o governo e cobrando essas mudanças.
Senador, o senhor está reeleito para mais 8 anos, e pelo menos 4 deles o senhor passa ao lado de parceiros no Senado que não são afinados com o seu posicionamento. Né? O senhor vai aí com Gleisi Hoffmann, do PT, e Roberto Requião, do PMDB, que inclusive disputou o governo com o candidato do partido do senhor, Beto Rich. Como é que é conviver com esse grupo, já que o interesse comum é o Estado?
Olha, eu não tenho dificuldade em conviver com adversários, né? Até porque eu os trato sempre respeitosamente, mesmo que a recíproca não seja verdadeira em determinadas circunstâncias. Então eu vou atuar como sempre atuei, sem nenhum constrangimento, e obviamente também sem procurar criar qualquer tipo de constrangimento aos ordenadores do Estado que eventualmente disputaram esta eleição e perderam. Então a nossa atuação será tranquila em relação a isso.
Por exemplo, o senhor é uma pessoa do PSDB que tem prestígio nacional, já foi inclusive eleito aí um dos membros do Congresso de maior atuação. Caso, vamos pensar que Aécio Neves vença, e o senhor vai assumir o cargo na direção, no Ministério, o senhor pretende fazer parte do Poder Executivo, ou o senhor pretende continuar no Senado mesmo que Aécio vença?
Olha, eu confesso até que o Aécio já acenou com esse convite em mais uma oportunidade, né? Se for eleito, mas eu acho que não é hora de pensar nisso. Primeiro, pensar na eleição. E realmente, eu só deveria aceitar qualquer convocação desse gênero se fosse para ajudar o Paraná, né? Se fosse em algum lugar onde fosse possível ajudar o Estado com realizações concretas. Então, teria que ser um posto onde eu poderia ser mais útil ao meu Estado, ao Estado que eu represento. Obviamente, é claro, tem o interesse nacional, mas nessa hora há que se puxar a brasa para a sardinha. Há que ser um pouco provinciano, né? Há que se defender o interesse do Estado. Afinal, aqui está a nossa vida, né? E a razão do nosso mandato. Pois nessas circunstâncias, estuda-se, né? Sem isso não há essa hipótese.
Principal tema que o senhor acha que vai tomar o Congresso o ano que vem?
Como?
Qual o principal tema que o senhor acha que vai tomar o Congresso o ano que vem? Vai ser a grande discussão?
Olha, infelizmente, logo no início nós teremos gravíssimos problemas, né? Com essa operação Lava Jato, com essa questão da Petrobras, com esse escândalo, com as delações premiadas, há vários senadores citados, né? Então, a nova legislatura será aberta com denúncias gravíssimas envolvendo senadores e deputados. Então, terá que haver um procedimento, né? Um julgamento. Então, isso vai tensionar. Mas o ideal é que o Congresso comece a debater as grandes reformas. Essa é a prioridade básica, essencial, né? Tem que estar na pauta, logo no início dos trabalhos, as grandes reformas, que são sempre prometidas, mas acabam esquecidas. E nós temos que priorizar nessa nova legislatura, especialmente se o Aécio for o presidente, nós vamos priorizar as reformas.
Quando o senhor fala de grandes reformas, política e tributária.
Eu coloco pela ordem a reforma política, né, que é a matriz das demais, a reforma do sistema federativo, que está esgarçado, provocando injustiças gritantes, né, com uma distribuição desigual dos recursos, e na esteira dela, a reforma tributária. Essas são reformas essenciais e urgentes para o país voltar a crescer.
Senador, última pergunta. O senhor tem aí mais 8 anos, tem uma carreira política longa, o senhor foi governador de estado, esteve muitos anos à frente do Poder Executivo, aí o senhor tem aí uma longa trajetória no Senado. Álvaro Dias encerra a trajetória no Senado, Álvaro Dias pretende voltar ao Poder Executivo, por exemplo, do estado, o senhor quase foi candidato a vice-presidente da República. O futuro?
Olha, na verdade eu quase fui candidato a presidente nessa eleição, né, porque os convites não faltaram de... Eu não quis sair do PSDB, evitei sair do partido, e partido é soberano na hora de escolher candidato, mas se cogitasse da possibilidade de mudar de partido, poderia ter disputado esta eleição nacional. Era um momento de interpretar o sentimento de indignação do povo brasileiro. Sempre achei que aquele que interpretasse com maior eficiência esse sentimento de indignação do nosso povo chegaria a presidente da República agora. Tanto é que o Aécio só cresceu depois que passou a ser mais afirmativo, discurso mais veemente, né, com mais clareza, começou a crescer e provavelmente ganhará a eleição. Se mantiver esse ritmo de veemência, de contundência nas suas afirmações, ele ganha a eleição e se torna presidente da República. Agora, em relação ao futuro, é cedo, nós dependemos das circunstâncias, né? As circunstâncias que determinam as escolhas, e a política é dinâmica, há movimentos que promovem mudanças repentinas e inesperadas. Então, o que vale para hoje não vale para amanhã, e nós temos que aguardar um momento adequado para qualquer conclusão a respeito de futuro, né? O que importa agora é cumprir bem o mandato, exercer o mandato com muita responsabilidade, para corresponder à expectativa que essa eleição gerou. E depois nós vamos verificar o que é possível fazer e qual é a convocação, né? Porque não basta, né, nesse caso, não basta eu querer, né? É preciso que os outros queiram, ou seja, principalmente que a população queira. Então vamos aguardar o momento mais adequado para qualquer definição.
Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado a você, Gilson. Um grande abraço. Mais uma vez, a minha gratidão ao povo de Maringá e de todo o noroeste do Paraná. Um grande abraço e até outra oportunidade.
Conversei com o senador reeleito, senador Álvaro Dias, que teve 77,1% dos votos válidos, 4.101.000 848 votos. O senador defende aí que é importante pensar agora no segundo turno. Ele fecha com Aécio Neves, considerou que o governador Beto Richa, que foi reeleito, que é do partido dele, soube se defender das críticas, falou que agora ele está pensando mais no sucesso da candidatura do PSDB à presidência, para depois pensar no seu próprio futuro político. Ele que agora tem mais 8 anos à frente do Senado. São 28 anos, né? Vão ser 28 anos exercendo a função de senador. Mas disse que o futuro não pode ser definido com tanta afirmação. Ele não sabe ainda dizer qual seria o futuro político, dependendo das conjunturas que, segundo ele, não controla.